Bom dia aos ouvintes do Giro da Notícia. Esta entrevista de hoje, para mim, tem uma emoção e um sabor especial, porque eu também sou professora de história, falo desse assunto nas minhas aulas, e hoje eu tenho o prazer de conversar com Gabriel Waldmann. Ele, natural da Hungria, mas há muito tempo radicado no Brasil, viveu com a família dele os horrores da perseguição ao povo judeu. Inicialmente, bom dia para o senhor Gabriel. Eu gostaria que o senhor dissesse a sua idade e nos contasse um pouco da sua história frente aos horrores vividos do Holocausto.
Bom, meu nome é Gabriel Waldmann, eu tenho 84 anos, marchando aceleradamente para 85. Gostaria de frear isso, mas não dá. Eu sou húngaro de nascimento e nasci em Budapeste em 1938, bem no meio do caminho entre a tomada de poder nazista da Áustria, o famoso Anschluss, e a Noite dos Cristais, quando começou efetivamente a grande matança dos judeus na Alemanha. Minha mãe me conta que minha mãe era da alta burguesia na Hungria, judaica, né? Estava no hospital, eu acabei de nascer, e vinham as visitas, todas as visitas para parabenizá-la, né? E aí a enfermeira trouxe a mim, recém-nascido, no quarto. As pessoas olhavam para mim, ah, bonitinho, e voltavam a falar acaloradamente sobre o Anschluss, sobre a anexação da Áustria, e ninguém dava a mínima atenção a mim. Minha mãe ficou frustradíssima. E foi o primeiro filho e ninguém nem quer tomar conhecimento dele. Então, isso é mais ou menos simbólico daquilo que aconteceu daí para frente. Eu nasci numa época que o nazismo, na Hungria não tinha nazismo ainda, tinha fascismo. Eram aliados da Alemanha, mas eram aliados que nem Mussolini, mais ou menos, né? Na Itália. Mas eles não tinham matança de judeus, não tinha ainda nenhum tipo de graves discriminações contra os judeus, ou na Alemanha já tinha. E isso continuou até o começo dos anos 40, quando o governo fascista começou a proibir coisas de acontecerem, né? Por exemplo, judeu não podia ser funcionário público, judeu não podia ser, o número de gerentes para cima de judeus tinha um número limitado, um percentual limitado. As universidades, judeus só podiam ser a mesma percentagem que tinha de habitantes judeus com húngaros, em comparação, né? Então, já tinha discriminação desse tipo, mas é perfeitamente convivível com isso. Agora, em 1944, quando a guerra estava praticamente perdida para a Alemanha, a Hungria tentou fazer paz em separado com os aliados, com a União Soviética, Inglaterra, Estados Unidos, e assim por diante. Os alemães ficaram sabendo disso, porque isso já tinha acontecido na Romênia, e os alemães estavam de instintos aguçados para que isso não acontecesse também na Hungria. Os húngaros tentaram fazer, não deu certo. Isso foi em março de 1944. 1944. Aí, em março mesmo, se não me engano, foi 16 de março, eles invadiram a Hungria. Depuseram o governo fascista e impuseram o governo nazista na Hungria. E daí para frente o horror começou de fato, né? Primeiro, os judeus do interior da Hungria foram praticamente liquidados. E foram levados para campos de concentração. Budapeste foi poupado, até certo ponto foi poupado, porque era mais difícil logisticamente numa cidade grande do que em cidade pequena. Cidades pequenas e aldeias, sempre tinha meia dúzia, uma dúzia ou mais de antissemitas, eles podiam denunciar todos os judeus que tinham na cidade ou na aldeia. Além disso, tinha logística também. Era mais fácil o transporte de judeus do interior do que do capital. A minha família, ao lado do meu pai, era do interior. Não sobrou ninguém, a não ser eu. Era uma numerosa família. Era meu pai, meus avós, tios, tias, sobrinhos, primos meus, e assim por diante. Não sobrou ninguém. Bom, mas Budapeste foi... Em Budapeste, eu fiquei com minha mãe e tínhamos três opções. A primeira opção era ir para o gueto, que era o plano dos alemães que fôssemos para o gueto. Mas gueto era o meio caminho para o campo de concentração. E, nessas alturas, já surgiram rumores de que os campos de concentração, na verdade, eram campos de morte. Então, minha mãe tentou evitar isso. A segunda opção era esconder na casa de alguém conhecido, ariano, naturalmente, tinha que ser ariano. Né? Mas quem poderia assumir isso? Se fosse descoberto pelos alemães, não somente a pessoa seria fuzilada, mas toda a família seria também fuzilada. Então, você não pode, ter expectativa disso, que isso ocorra no sentido de que alguém expõe a sua vida por você. Então, sobrou a terceira alternativa, que era o seguinte: os países neutros na guerra, eles podiam alugar casas e prédios que eles puseram sob sua proteção consular. Isso quer dizer que essas casas e prédios que eles alugassem seriam colocados, eles colocavam lá um funcionário público do país e eles davam asilo a quem eles quisessem, praticamente. Então, a minha mãe optou por isso. E nós conseguimos uma entrada no prédio da Suíça.
Era o senhor e sua mãe ou tinha mais irmãos?
Não, eu não tinha irmãos, era filho único. Permaneci filho único até hoje. E agora hoje é um pouco tarde para mudar as coisas. Minha mãe faleceu 7 anos atrás. Então, aos 101 anos de idade, aqui no Brasil. De qualquer forma, então, nós ficamos nesse prédio e eram em circunstâncias horríveis. Quer dizer, era um prédio onde podia... Prédio não, era uma casa, me lembro, era 1 ou 2 andares, coisa assim. No prédio onde cabiam, digamos, 20, 30, 40, que seja, pessoas, tinham 200, mais de 200, 300 pessoas. Então, por exemplo, nós tínhamos horário para dormir. Nós podíamos dormir, um grupo podia dormir das 8 às, digamos, às 11h30. Outro grupo ia dormir 11h30 até as 4, e assim por diante, né? Agora, tenta explicar isso a uma criança, que tem que ir dormir tal hora e 3 ou 3 horas e meia depois vai ser acordado. E quem era acordado tinha que ficar sentado ou então de pé, porque não tinha lugar para deitar com tantas pessoas. Então, eram circunstâncias insuportáveis. Esses prédios protegidos pelos países neutros, quem eram eles? Era Suíça, Suécia, Espanha e Vaticano. Eram os 4 que eram os principais. Não sei se Portugal também tinha, não me lembro. Os nazistas obedeciam isso mais ou menos, depende de quem estava no poder naquela região. Se era um antissemita fanático, ele não estava nem aí, ele matava todo mundo e acabou-se. Se era uma pessoa um pouco mais moderada, então ele aceitava isso mais ou menos. O único país que os alemães e os nazistas húngaros respeitaram até certo ponto, mas respeitavam mais que os outros, era a Espanha. Porque a Espanha era o único país neutro na guerra que reconhecia o governo nazista da Hungria. Eu sempre digo sobre Franco, Francisco Franco, que era o ditador da Espanha, né? Aquele filho da mãe do Franco, que Deus o tenha. Porque era filha da mãe porque reconheceu o regime nazista. Mas Deus o tenha, porque eu estou vivo hoje por causa dele. Então, em primeiro lugar, ficamos no prédio, na casa da Suíça, mas não era seguro. Já ouvimos rumores e informações que outros prédios suíços foram liquidados. Então, minha mãe conseguiu um abrigo num prédio da Espanha. Quando as condições estavam um pouco melhores, o nível do pessoal lá dentro era melhor, mais, digamos, civilizado, mais cortesia, essas coisas. A comida era um pouquinho melhor que na Suíça e também tinha um pouco mais lugar. Dois ou três, alguns dias depois que fomos para a casa da Espanha, que ficava mais uns ou duas ou três quadras da Suíça, onde estávamos antes, fomos acordados no meio da noite por gritos e vimos a casa da Suíça ser todos levados para Danúbio, que ficava a poucas quadras da nossa casa, amarrados em grupos de 10 com arame farpado, como se fossem ramalhete de flores. Um recebeu um tiro na cabeça e o conjunto era jogado no Danúbio. E, obviamente, o morto puxava o resto para baixo, para o rio. E nós sobrevivemos desse jeito. Depois disso, quer dizer, para nós era uma questão simplesmente de ficar na fila da solução final. Obviamente, logo a nossa vez chegaria. Mas tivemos alguns meses, talvez, pela frente. A invasão alemã aconteceu em março de 44, e em maio começou a liquidação dos judeus levados para campo de concentração. Meu pai já era soldado não armado, o judeu não podia ser armado, mas era, digamos, soldado de trabalhos forçados. Então, eles cavavam trincheiras e assim por diante, na frente oriental, principalmente oriental. Mas quando os nazistas chegaram ao poder, eles também foram levados para o campo de concentração. E meu pai, tudo indica que faleceu em Mauthausen, começo de 45, por exemplo, portanto, alguns meses antes do fim da guerra, né? E ele faleceu em Mauthausen, que um rabino que tinha lá, preso também, conseguiu contrabandear uma lista de pessoas que ele assistiu serem mortos na época. Eu não sei se da memória ou em algum lugar escrito, já não sei detalhes. Sei que ele trouxe a notícia que meu pai tinha morrido na guerra, no campo de concentração. Então, isso era a nossa história durante a guerra. Alguma pergunta?
Bom, o senhor nasceu em 1938 e os alemães descobriram então que a Hungria tinha feito um acordo de paz com os aliados em 44. Então foi um tempo em que vocês conseguiram de alguma forma sobreviver na Hungria. Mas os judeus, como é que eles se sentiam e por que eles não se indagavam? Por que eles eram tratados de forma diferente nesse período?
Veja bem, o antissemitismo era um fato, não nasceu com Hitler. O antissemitismo existia desde que os judeus apareceram na vida pública, né? Mas era um antissemitismo que eu chamaria de civilizado, se tal coisa possa existir. Quer dizer, era boca para fora. Nos salões de estar, nas salas de jantar, eles falavam mal dos judeus, mas de uma forma coloquial. Não eram fanáticos antissemitas. Isso em geral os húngaros, mas também na Alemanha era a mesma coisa. Tinha naturalmente pogroms, quer dizer, linchamento de judeus, mas eram esporádicos e ocasionais. E, portanto, isso era já conhecido em público, isso não era nenhum segredo para nós. E a grande maioria dos intelectuais, não digo maioria, mas um grande número muito considerável dos intelectuais húngaros eram judeus. Vocês, inclusive, aqui no Brasil conhecem alguns deles, porque alguns vieram para cá. O Paulo Rouhnai, que era famoso literato lá no Rio de Janeiro, e vários outros, enfim. Então, nós estávamos acostumados. O que aconteceu depois é que Hitler veio ao poder e ele, gradativamente, fatia por fatia, ele acirrava esse antissemitismo que era naturalmente só de boca para fora. E se tiver, chegou ao poder em 1933, em fevereiro, janeiro, fevereiro de 1933. Se ele tivesse começado naquele tempo o antissemitismo mórbido, que depois tomou conta da Alemanha, os alemães não teriam tolerado ele. Mas foi bem gradativo, bem gradual. Primeiro, os judeus perderam eram considerados outros, eram outros. Então, eles, por exemplo, não podiam ser funcionários públicos, porque funcionário público é outro. Tem que ser nacional para ser funcionário público, né? E assim por diante. Depois éramos diferentes. Os judeus se tornaram diferentes. Como? Proibindo para os judeus todo tipo de vida civilizada. Também isso fatia por fatia. Os judeus não podiam ter cargos maiores do que, digamos, subgerência nas empresas. Os judeus não podiam mais tomar parte em universidades, nem como estudante, nem como nada. Os judeus não podiam frequentar parques, lugares logradouros públicos. Os judeus não podiam ir para concertos, para teatros, cinemas. Os judeus tinham que portar a estrela vermelha, amarela no, na roupa. Quer dizer, eram os outros, os diferentes. Eram os diferentes. E depois, na última fase, que já é 1937 em diante, Goebbels, o ministro de propaganda de Hitler, começou a transformar a degeneração social, que era o caso, o judeu já não tinha mais vida social na Alemanha de então, de 38 por aí, 37 por aí, e começou a criar a diferenciação biológica. Então, o judeu é descrito como, não mais como ser humano, mas como um bicho peçonhento, digamos assim. Percevejo, pulga, rato e coisas assim. Mas nessa altura já passaram-se 5 anos desde o começo do nazismo. Muitos alemães já não conheciam mais judeus, porque judeus já foram totalmente separados da vida civilizada da Alemanha. Então muitos não conheciam mais judeus. Então, nesse momento, ele conseguiu transformar digamos, o estado de ser do judeu em algum bicho peçonhento. Os filmes de então, de propaganda de Goebbels, mostram os judeus como ratos, como subgente. Não era mais gente. Então, começaram a Kristallnacht, mais ou menos equivalia a chamar o dedetizador para extinguir pulgas e percevejos de uma casa. Nós éramos os pulgas e os percevejos.
Isso é muito triste, né, seu Gabriel? Ser humano, né? Todos iguais e ali sendo tratados dessa forma.
Triste, até foi terrível. Isso na Alemanha. Isso na Alemanha que estou dizendo. Na Hungria foi muito mais rápido, muito mais célere tudo isso. Eles entraram na Hungria acho que foi em março de 1944. Já em abril, os três foram para a Alemanha, levando os judeus para câmaras de gás. Na Hungria, eles não tinham nenhum tipo de pudor que tinham no início na Alemanha. Então, na Hungria, já levaram para a câmara de gás e acabou-se. Certo? E aí aconteceu tudo o que eu falei para vocês, em termos de liquidação dos judeus. Nem em Budapeste nós sobrevivemos por causa do problema de logística, né? E aí, em 45, em janeiro, entraram os russos em Budapeste, o exército soviético, naquele tempo chamava-se soviético, né? Entrou em Budapeste e nos libertou. O que nós não sabíamos, que logo em seguida viria a outra maldição da humanidade, que era o comunismo.
Bom, antes de entrarmos nessa parte, eu gostaria que o senhor colocasse para mim como foi a sua vida como criança vivendo em casas de países estrangeiros. No caso,
Olha,
a casa da Suíça, Espanha.
veja bem, isso aconteceu, deve ter acontecido, não sei exatamente, mas 44 de fevereiro, lá por maio, junho, que deve ter acontecido. Então, fiquei só uns 5 ou 6 meses nessas casas. E nem tudo isso também, porque a certa altura, quando começou a batalha de Budapeste entre os alemães e os russos, Nós tínhamos que sair dessas casas, e nem isso foi respeitado mais, e tínhamos que nos esconder em outros lugares. Aí nós fomos para uma série de lugares relativamente seguros ou totalmente inseguros, e tivemos sorte, só posso dizer isso. Em certo momento, eu diria que tivemos sorte, só isso. Portanto, poucos meses que ficava nessas casas protegidas, eu me lembro da fome, do frio, do incômodo de ter que ficar numa casa para 45 pessoas, 50 pessoas, com ocupação de 200, 300 pessoas. Portanto, incômodo de todos os tipos digamos, tudo aquilo que era impossível de conviver, como fome, frio e sede, o resto do tempo. Então, sede, por exemplo, é o que nós fazíamos. Os poucos minutos de folga na Batalha de Rua de Budapeste, isso começou em dezembro de 1944, terminou em novembro, dezembro de 1944, terminou em janeiro de 1945. Nós íamos para o quintal da casa e fervíamos água. O rio estava totalmente infestado de bactérias, mortos flutuando e essas coisas todas. Então, nós fervíamos água e aí tínhamos um pouco de água fervida, né? Depois de esfriado, a gente pode tomar essa água. Isso acontecia raramente. Fome, minha mãe saía para a rua junto com os outros moradores e achavam cavalos mortos e cortavam pedaços. Lá também tinham que achar momentos de folga na batalha para fritar ou cozinhar, ou sei lá o que faziam com esses cavalos, pedaços de cavalo. No resto, tínhamos uma empregada que nós tínhamos que despedir, porque o judeu não podia ter empregadas domésticas, que adorava nós, ficou conosco 12 anos, e ela de vez em quando trazia para nós comida, porque judeu não tinha direito a cartão de racionamento. Então, ela pegava pouco que ela conseguia comprar e trazia para nós. E quando digo pão, porque trazia muito pão, muito, certa quantidade de pão. Pão não era aquilo que nós chamamos de pão, porque não era com farinha de trigo. Era em alemão chamado de Ersatz. Ersatz significa falsificação, substituto. Então era feito com casca de árvore, com folhas de árvores, com sei lá o que mais eles punham lá dentro. Mas a única coisa que não tinha era farinha de trigo. E a gente comia isso. Um dia ela quebrou o braço e não pude vir durante umas 2 semanas. Então, nessa altura, minha mãe dava massagem na barriga, um beijinho na testa e, por favor, conviva com isso. Não tem outro jeito. Então, é isso que era a nossa coisa. Quer dizer, eu não era criança. Uma situação dessas, as crianças viram adultos muito depressa. Então, de repente, eu comecei a prezar o que significava comer. Eu comecei a prezar o que significava não ter sede. E quando tinha doença, porque a doença era comum naquela altura, porque com batalha de rua, tudo poluído com 23, 24 graus abaixo de zero temperatura, pneumonia grassava. Então, o único remédio que tinha era pano embebido com urina, colocar no peito da criança. Era um remédio caseiro. Acontece o seguinte, que claro que por que urina? Urina era quente, então pelo menos tinha calor no peito. E se eu tiver sorte, a urina era minha. Nem sempre era. Então isso era nossa vida naquela época. Escola, eu descobri o significado de escola aos 8 para 9 anos de idade. Até isso, não tinha noção de que seja estudar e escola. Não saber ler, não saber escrever. Aléu, né? Respondi à tua pergunta?
Sim, e essa questão da escola, a gente conversou antes e o senhor citou para mim que até as notas da escola chegou um tempo em que não podiam ser as notas reais, porque o senhor era judeu, é isso?
É mais ou menos. É o seguinte, isso já depois da guerra. O nazismo já estava derrotado. Então, os russos, os soviéticos, impuseram um governo comunista na Hungria. Devagar, não de uma vez só. Entre 45 até 48, a Hungria tinha um certo grau de liberdade, de democracia. E os comunistas cortaram as liberdades fatia por fatia, pedaço por pedaço, até que, finalmente, todas as liberdades cívicas desapareceram. E, por exemplo, eu aprendi a estudar quando tinha 48, em 48, 49, como já disse, tinha já uns 8, 9 anos por aí. E eu era péssimo aluno, porque eu não sabia estudar, não sabia como estudar. Minha mãe tinha que trabalhar e não tinha ninguém em casa que me ensinasse como se estuda. O que quer dizer estudar? Mas a única matéria na qual era muito bom, excelente aluno, era a história da Hungria, que eu conhecia muito bem. E então eu sempre tirava nota 9, 10, 10 era a nota máxima. Até que um dia eu voltei para casa, isso já por 48, 49, com nota 5. Minha mãe levou um susto danado. A única matéria que ele é bom e ganha nota 5. O que aconteceu? E foi falar com o meu professor. Meu professor na escola disse o seguinte: minha senhora, desculpe dizer isso, mas nós recebemos ordens do partido que filho de burguês não podia ter nota maior do que 5. Então, não é para o judeu, por ser burguês. Isso já era o regime comunista, né? E então minha mãe decidiu: ah, é, tá certo. Então, fez as malas, as minhas, e fugimos da Hungria, que não é tão simples assim como estou falando, mas para não alongar demais, eu estou simplificando as coisas. Fugimos da Hungria, porque tornou-se intolerável o regime. Nota 5 quer dizer que universidade nem pensar. Né? Então, minha mãe queria que eu fosse um profissional liberal, alguma coisa assim. E então, nós fugimos da Hungria. Aí, nós vivemos como refugiados, jogados de um lado para outro, primeiro na Checoslováquia, depois na Áustria, e finalmente viemos para o Brasil. Brasil, mesma coisa, indigência, porque minha mãe não tinha dinheiro, indigência praticamente, minha mãe tinha que trabalhar, dificuldade de todos os tipos, e finalmente minha mãe casou, era viúva, né? Então casou com um húngaro radicado no Brasil. E aí, com as minhas, naquele tempo já tinha uns 13, 14 anos por aí, descobri o que quer dizer estabilidade, o que quer dizer cotidiano, lado ensolarado do cotidiano, certo? Então, finalmente consegui ir para a escola, depois para a faculdade, finalmente sabia o que ia comer no fim do dia, e enfim, o cotidiano se estabeleceu na minha vida.
Seria interessante que os jovens que estão ouvindo escutassem quando eles dizem não quero isso, não gosto de comer isso e etc. Que lição de vida que o senhor está dando para nós. Mas eu gostaria que o senhor nos falasse agora: o senhor viveu no meio do fascismo, do
Nazismo.
nazismo e do comunismo. Três formas que acabam, que tolhem a liberdade das pessoas, seu Gabriel.
E qual é a pergunta?
A pergunta é a seguinte: que peso tem a liberdade para o senhor?
É um peso absoluto, absoluto. Quer dizer, não se compara com nada mais, a não ser, digamos, no fascismo e no comunismo, nós tínhamos, digamos, a liberdade para perder. No nazismo, tínhamos a vida para perder. Então, o nazismo é incomparável com qualquer outro regime. Mas no fascismo e no comunismo, imperava o medo de tudo. Qualquer um podia nos denunciar, inclusive com denúncias falsas. Alguém que tivesse, digamos, algum rancor da gente, podia simplesmente ir para a polícia secreta e dizer que a família do Gabriel fez isso, isso, aquilo. E seríamos liquidados. Portanto, a liberdade é que nem, a liberdade que tem aquele aspecto que nem o ar que a gente respira. A gente nunca dá valor ao ar que respira, a não ser quando a corda aperta no pescoço. Então, a gente realmente descobre o que quer dizer falta de liberdade quando a corda já está no pescoço e já está apertando.
As pessoas teriam que entender que a liberdade é um dom, é um direito que todo mundo tem, independente do pensamento que possui. Concorda comigo?
Totalmente, é isso mesmo. O pensamento tem que ser livre.
A gente agradece, então, seu Gabriel, a sua participação. Para mim, foi uma honra muito grande falar com o senhor, escutar o seu testemunho e que os jovens entendam e valorizem cada vez mais o que é liberdade. A gente deseja um bom dia para o senhor e agradece a sua participação, ok?
Muito obrigado, viu? É, foi uma satisfação de falar com você, com a tua audiência, e espero que alguma coisa tenha ficado, como herança. Tchau,
Com
tchau.
certeza.